Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e ontem o CECAFE divulgou então aí seu relatório sobre os embarques referentes ao mês de janeiro. Vou conversar com o presidente do CECAFE, Márcio Ferreira, e entender melhor então sobre esse relatório. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo.
Rafaela, tudo bem? Prazer falar com você.
Mas eu queria que a gente começasse, então, contextualizando. Tivemos aí um recuo, né, de 31% nos embarques de janeiro, referentes ao mesmo mês no período do ano passado. O que que deve, então, essa queda, né? O que que ocasionou, então, essa diminuição dos embarques no primeiro mês aí de 2026?
Rafaela, nós estamos entrando num período de entre safra, né? O Conilon começa a nova safra agora a partir de maio. E o Arábica, principalmente a partir de julho. Nós também vemos uma safra muito pequena, que, obviamente, os produtores aproveitaram os melhores preços até o ano passado. E também é uma característica do produtor, no final do ano, início do ano, ele recua para fazer a releitura, porque fechou o ano dele, calendário, ver como é que foi a performance, os resultados, e os impostos a recolher sobre o faturamento do ano. Então, normalmente, todo início de ano, ele é o mais travado. Mas o fato é que essa safra menor, ela impactou as exportações, os volumes de negócios são significativamente menores, 30% a menos. E um outro fato importante é que a partir agora do mês de janeiro, meados de janeiro, fevereiro, a gente está se dando conta, obviamente, era esperar, que nós devemos ter uma safra muito boa no Arábica e também no Conilon. O mercado na Bolsa de Nova York e Londres fez essa leitura, principalmente em Nova York, e antecipou um movimento de baixa muito acentuado, que vai aí da ordem de quase 20% na Bolsa de Nova York e outros 5, 6% no dólar. Então, uma desvalorização transferida em reais, que ela traz os preços bem mais para baixo, e o produtor que fica ali no meio entre o que caiu e o que era no ano passado, obviamente, vai tendo também dificuldade de encontrar tomador. Porque os preços do Brasil hoje são talvez os mais caros entre as origens de Arábica. E no caso do Conilon, é o contrário. O Conilon começou a se ajustar, porque a safra está se aproximando, e a gente deve ter um fluxo melhor de Conilon a partir já do mês de maio, e já começa a ver alguns negócios de safra nova acontecendo.
É, de fato, qual que é o peso, né, dessa queda, de certa forma, Márcio, para o mercado de forma geral? A gente sabe que o mercado anda muito especulativo, né, muito reativo aí a todos os fundamentos. Então, na sua visão, como que deve ficar então o mercado, né, mesmo esse recuo já sendo esperado, como que o mercado deve reagir então com essa diminuição dos embarques?
O mercado ele vai ter dois intervalos. Esse mercado que eu te falei travado, o produtor vai dosando as vendas até o final da safra. O volume de exportação do Brasil deve continuar caindo significativamente até o mês de maio, principalmente. Junho já começa a entrar um pouco de café de safra nova, mas até o mês de maio deve cair significativamente, até porque o Brasil está muito caro. Então a leitura é: à medida que a safra vai se aproximando, os diferenciais de café brasileiro vai ajustando. E a Bolsa de Nova York, no nosso entender, a Bolsa de Londres, principalmente Nova York, caiu assim de uma forma inesperada, do ponto de vista da velocidade da queda, embora a safra já indicasse uma safra futura melhor. Agora, a leitura é: o produtor vai dosando, o exportador também vai cobrindo a sua necessidade, ou o torrador lá fora dentro do que for possível. Lembrando que outras safras também, aí Colômbia registrou uma safra importantíssima, Vietnã também com safra praticamente recorde. Então, o mundo está recompondo as produções nas principais origens. E isso tira esse cenário que nós víamos de um mercado muito complicado, com falta de oferta mundial, não somente no Brasil, uma dificuldade muito grande de desequilíbrio, né? E outra coisa que é interessante notar, isso está acontecendo nos últimos 15 dias, mais acentuado nos últimos dias, é que até o ano passado nós vivemos um mercado, e ainda um pouquinho dele, que é o que a gente chama de mercado invertido. Ou seja, nós chegamos a ver aí o março Nova York com 20, 30 centavos por libra, que dá em torno de 40 dólares de prêmio sobre o maio. E com o advento da safra maior, essa diferença ela vem se ajustando. O março já está se liquidando, então ele não é mais a referência, mas ele saiu desses 30 ou 20 centavos, 30 centavos para 2 centavos, então praticamente normalizou. E os meses futuros estão, vamos dizer assim, ganhando um pouco de valor contra o mês curto. Então o mercado começa a ficar mais interessante para a safra futura quando ele deixa de ficar tão invertido e possivelmente voltemos a ter um mercado interessante com cash and carry, o que é bom para você poder habilitar compras e carregar o café sem um mercado invertido, já que os juros são muito altos para captação de recursos no mercado.
É, com relação também aos destinos, né? A gente viu aí que mês de janeiro a Alemanha, né, ficou em primeiro lugar aí como principal destino, Estados Unidos no segundo. Mas como que tá após aí então essa isenção tarifária mesmo do nosso café? Como que ficou esse cenário competitivo então aí com relação aos Estados Unidos? A gente já conseguiu de certa forma recuperar esse mercado por lá? A gente teve uma queda acentuada por conta dessa taxação, mas como que tá esse cenário atual?
A tarifa ela ainda apresenta impactos, embora ela tenha, no café verde, né? Ela deixou de vigorar a partir ali do mês de novembro, mas ela ainda apresenta fortes impactos nas exportações do Brasil para Estados Unidos, porque quando ela estava existindo, os torradores, muitos deles, não somente suspenderam embarques, como fizeram as operações de cancelamento de contratos via instrumento de washout, então, liquidaram as operações. Depois que as tarifas foram isentadas, ali no café em grão, surgiram novas operações desses torradores, eles compraram, mas não compraram para embarque tão curto, eles compraram mais alongado, principalmente aí já para a safra nova. Então, até a entrada da safra, nós ainda vamos ver no café em grão uma queda das exportações, possivelmente. E lembrando que o solúvel continua amargando esse adicional de 40% com 50% de tarifa total, o que não ocorre com o Vietnã, que tem 20%, outros países, México, por exemplo, praticamente zero. Então, o Brasil perde a competitividade no solúvel. E o presidente Lula, inclusive, está para ir aos Estados Unidos, agora no início de março. A gente tem conversado tanto com a NCA, com a Embaixada do Brasil, com as autoridades ali, os ministérios também em Brasília, principalmente o BIDIC, buscando que a pauta café solúvel não deixe de ser colocada na conversa entre o presidente Lula e o presidente Trump, porque não haveria motivo, em função da balança comercial, 7, mais ou menos, bilhões desfavoráveis para o Brasil, e o solúvel sendo originário de uma commodity que os Estados Unidos não produz. Não teria motivo para a gente ser praticamente o único penalizado com 50%. Então, até a entrada da safra, eu entendo que nós ainda vamos sentir esses impactos, e no caso do solúvel, precisa resolver isso urgentemente nessa viagem do nosso presidente aos Estados Unidos.
É, e também com relação à entrada da safra, né? Mas muito se fala aí de ser uma safra recorde, uma safra bem volumosa para 2026. Como deve ficar então o nosso cenário de exportações com a entrada dessa safra muito mais volumosa do que o ano passado? Qual é a expectativa então em cima dessa safra de 2026?
Hoje o preço do Brasil, no caso do Conilon, ele já está se alinhando, exatamente porque a safra também será grande, tem um estoque de passagem também do Conilon significativo, porque o Conilon caiu muito volume de exportação, ele foi majoritariamente aplicado para o mercado interno, e mesmo no solúvel, em função da tarifa, o volume de exportação foi menor, e o solúvel é basicamente Conilon Robusta, né? Então, o Conilon Robusta, a Bolsa de Londres e o Conilon brasileiro já estão mais alinhados com o Vietnã, então a gente deve começar a recuperar a market share, possivelmente, no Conilon. O mesmo vai ocorrer com o Arábica, cuja safra também indica ser uma safra bem melhor do que a do ano anterior, obviamente, com uma recuperação. Somadas as duas variedades, Arábica e Robusta Conilon, a gente pode ter aí uma safra recorde, como você falou. Tem que aguardar, inclusive, a condição climática até a entrada das safras, mas o tempo tem contribuído bastante. Agora, fato é que o Brasil deve aumentar muito as suas exportações a partir da entrada da safra. Então, a gente espera que a partir de julho haja uma recuperação e até o mês de maio, talvez ainda junho, a gente tenha no Arábica uma dificuldade maior, porque a safra ainda é final de safra. E no Robusta já uma recuperação ali a partir do mês de maio agora.
Maravilha. Márcio, agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
Tá, muito obrigado, prazer estar com vocês. Vamos torcer para que tenha luz no ar. qualidade boa, né? Bastante sustentabilidade, rastreabilidade, produtores remunerados, talvez não como no ano passado, mas ainda com uma remuneração boa, que se compensa com uma safra maior, porque aí você, na verdade, o resultado da propriedade acaba sendo melhor por uma produtividade que vai beneficiar mais o produtor.
Maravilha, Márcio. Muito obrigada. Até a próxima.
Até.
Bom, é isso. O relatório completo, então, do Secafé, você já confere no portal do Notícias Agrícolas, né, para saber um pouquinho mais sobre os dados aí que foram divulgados sobre as exportações referentes ao mês de janeiro. E te convido, então, a continuar ligado aqui no portal para estar sempre muito bem informado e em primeira mão. Agradeço a sua atenção, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. As principais